Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso 26º episódio do Made in Tech. Esta semana é um especial Wikipédia e, por isso, agora, depois de Jimmy Wales, temos connosco Gonçalo Temudo, um dos principais colaboradores da Wikipédia em português.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e nesta segunda parte, o 26º episódio do Made in Tech, vamos voltar a falar da Wikipédia. E depois de termos tido Jimmy Wales, o fundador da Wikipédia, nesta primeira parte de conversa, agora vamos falar com Gonçalo Temudo. Ele basicamente é um dos colaboradores mais antigos da Wikipédia em português. Na verdade, é um biólogo de profissão, mas que há muitos anos se dedica a editar, a melhorar a Wikipédia em português e também é um membro muito ativo da comunidade da Wikipédia em português. Vamos perceber, acima de tudo, como é que funcionam estas comunidades que editam a Wikipédia, que tentam procurar que ela seja o mais completa possível e, portanto, vamos também analisar aqui um bocadinho a evolução que houve nos últimos anos, como é que a Wikipédia poderia evoluir no melhor sentido. Lembro apenas que esta conversa já foi gravada em março, portanto, já foi há algum tempo, apesar de tudo, mantém-se atual. Segue então a conversa com Gonçalo Temudo. Olá, Gonçalo, bem-vindo. Onde é que este podcast o encontra?
Estou em minha casa, em Santo Tirso.
Em Santo Tirso, a trabalhar, trabalho remoto, não é? Teletrabalho.
Sim, estamos os dois em teletrabalho, neste momento eu e a minha companheira.
O Gonçalo é um dos colaboradores, pelo que percebi, da Wikipédia portuguesa há mais tempo. Sendo biólogo, trabalhando aqui na área também da investigação, como é que começou, como é que entrou no mundo da Wikipédia?
Bem, não sei se serei o que está há mais tempo, mas estou há bastante tempo, sim.
Desde quando?
Em 2016, estava eu a fazer doutoramento nos Países Baixos, na Holanda, e uns já conhecia a Wikipédia, consultava, mas nunca tinha pensado em contribuir. E uns colegas meus, à hora do almoço, estão a falar: "Ei, este projeto é muito giro e podes contribuir." E eu, na altura, estava a começar a escrever artigos científicos para a minha tese de doutoramento e achei que seria uma boa ideia, ao mesmo tempo, treinar a minha escrita e contribuir para este recurso que eu já usava para consultar informação sobre filmes ou séries de televisão, para contribuir na minha área de estudo da biologia.
Portanto, isso foi 2006?
2006,
exato. Ou seja, na altura a Wikipédia ainda não tinha muito tempo, ainda estava a crescer bastante. O que foi aí a coisa do ano e qualquer coisa. Eu contactei, até fiz uma entrevista com um membro da Wikipédia a nível global e eles deram-me o seu nome para precisamente como uma das pessoas que mais contribuiu nos últimos tempos para a plataforma. Como é que foi crescendo essa relação, os contributos? Como é que, para quem não sabe, como é que se começa a contribuir e como é que funciona o sistema?
Bem, eu comecei basicamente a escrever um artigo. Ao princípio tinha muitos erros, não era exatamente a forma como estão habituados a ter os artigos, fui aprendendo, tendo dicas de outros editores mais antigos. Entretanto, fui tomando o gosto de editar, acrescentar informação. Havia muita coisa por fazer, então, em comparação com a língua inglesa, a versão em português era muito, muito rudimentar. E então foi crescendo, fui adotando vários artigos sobre anfíbios, que era a minha área de estudo, sobre genética, e fui contactando com outros editores da Wikipédia em português, que foram ajudando a melhorar o nível dos meus artigos. Fui descobrindo que havia muitas discussões sobre como melhorar a Wikipédia, novas políticas, novos requerimentos para contribuir, como adicionar referências para aquilo que estamos a afirmar e esse tipo de coisas. Então fui-me envolvendo cada vez mais, é um bocado uma bola de neve, ao princípio é muito pequenina, mas acaba por nos envolver em cada vez mais coisas. Em 2009, sim, em 2009 começou a haver interesse em criar uma associação para apoiar o crescimento do projeto e também estive envolvido nisso. E agora até sou o presidente dessa associação chamada Wikimedia Portugal, que faz workshops para as pessoas aprenderem a editar, contacta com instituições como museus para eles também contribuírem com imagens das coleções ou informação sobre coleções e também temos contactos com escolas ou universidades para professores poderem usar a Wikipédia também como um instrumento educativo nas salas de aula. Isso há
Portanto, viram esse
muita questão, o mundo
crescimento, não é?
inteiro de coisas. Sim.
A Wikipédia faz este ano precisamente 20 anos. Ou seja, há algum tempo. E uma das coisas que se fala muito tem a ver com precisamente essa diferença que na língua inglesa ela é já de uma extensão incrível. Noutras línguas ainda não está ao mesmo nível. Não é normal, porque de facto, sendo um projeto que começou na língua inglesa, é normal que ela esteja mais desenvolvida. Como é que tem visto? Muita gente falava não há muito tempo que a Wikipédia em português não era nada fiável, mas ela tem melhorado, não tem? Qual é a perspectiva nesse nível?
Sim, tem melhorado muito. A comunidade está cada vez mais exigente em relação ao conteúdo que lá é colocado. E há muita. Peço desculpa. Há muita motivação para melhorar essa imagem da Wikipédia. Eu acho que ela nunca vai ser 100% fiável, porque está sempre em mudança, então a dado momento pode haver um artigo que tem informação menos correta, mas rapidamente alguém retorna para um estado que seja mais fiável. Mas o que se quer também com acrescentar referências para a informação é que as pessoas ao lerem tenham espírito crítico e consigam distinguir por elas mesmo quais os artigos são mais fiáveis do que outros. A qualidade nunca vai ser igual para todos os artigos. Há mais de 1 milhão de artigos na Wikipédia em português. Acho que se chega a 200 milhões de artigos em todas as línguas que são cobertas, que são muitas, são 200 e tal. Então é normal que a qualidade varie bastante entre um artigo e outro.
Claro, e tem a ver também com quanto mais voluntários participam nessa edição, dentro de
Obviamente,
determinadas
sim.
áreas, mais ela será bem completa,
Sim.
não é? Que áreas é que diria que estão mais completas na Wikipédia em português?
Eu penso que as áreas bem completas e com boa qualidade são normalmente as áreas de ciência, tecnologia, depois alguma cultura popular, como televisão e cinema, têm às vezes, talvez não tanto televisão, como há muitas alterações, principalmente em séries. Às vezes acabam por não ter tanta informação bem referenciada, mas no cinema, por exemplo, já está a ficar bastante bom. Depois, em áreas mais controversas, como política e sei lá, geografia, também tem bastantes bons artigos. E nesses alguns tópicos mais controversos, acaba por ficar melhor, especialmente. Quando há várias pessoas a editar, por isso mesmo, como há muitas pessoas a editar, acaba por chegar a um consenso que agrada às várias partes e acaba por ser de melhor qualidade.
Claro, eu estava a ver aqui que já existem em Portugal cerca de 2 mil. Em Portugal? Na Wikipédia em português, vamos ser mais rigorosos, que inclui também o Brasil, claro, e Angola
Sim,
e os países palopes, exato.
exato.
Mais de 2 mil editores ativos, que vão variando muito, não é? Subindo, descendo. Acho que
Sim.
percebi aqui a Wikipédia, a Wikimedia tem aqui uma página que permite ver e é uma variação de mais de 50%. Face ao que havia o ano passado, por exemplo.
Sim,
Esse
isso
crescimento tem
também
notado?
surge.
Vocês apoiam os
Sim.
novos editores?
Sim, tentamos. A Wikimedia Foundation, que é a fundação dos Estados Unidos que mantém os servidores e apoia as comunidades. criou um software novo de apoio aos novos editores, um programa de mentoria, que tem melhorado bastante essa parte da chegada de novos editores e tentar ajudá-los a contribuir mais rapidamente na Wikipédia. Mas também essa alteração do ano passado surge um pouco porque até o ano passado, até outubro, e os editores não tinham sequer que se registar para contribuir. E a partir de outubro foi começado só na Wikipédia em português, nas outras ainda não foi alterado, mas a partir dessa altura foi necessário os editores estarem registados e estarem com as suas contas para contribuírem. Isso aumentou um bocado artificialmente o número de editores regulares, porque antigamente os não registados não contavam para essas estatísticas. Mas de qualquer maneira, sim, eu lembro que houve um grande crescimento por volta da altura que eu comecei a editar, em 2006. Depois, em 2008, 2009, começou a estabilizar um bocadinho e tem vindo a manter-se constante a partir daí. E agora, este ano, houve um ligeiro aumento devido a essa mudança que eu falei.
Sim, claro, faz diferença. A verdade é que, do ponto de vista da Wikipédia, ela assume-se já como uma parte da internet muito importante, não é? Para se buscar conhecimento acima de tudo isso, e mesmo o papel em relação às escolas também é cada vez maior, tem essa ideia, do ponto de vista
Sim,
de
sim.
importância na internet. Como é que resumiria a importância que também vê? Não sei se vocês, como fundação, ou melhor, como neste caso, como associação ligada à
Sim.
Wikimedia para Portugal, recebem até algumas indicações de escolas, algum feedback interessante ao longo deste tempo?
Temos tido alguns contactos com universidades, principalmente, que querem que os seus alunos, como trabalho de cadeira, escrevam um artigo para a Wikipédia. Isso tem sido já recorrente, já durante vários anos que tem existido isso. A nível de escolas secundárias não há tanto assim. Um colega nosso na Madeira, penso que não sei se chegou a começar, mas estava a criar um curso para alunos de secundário para os ensinar a usar a Wikipédia e como usar a Wikipédia no contexto de aulas no ensino secundário. Não sei se já algum professor começou a fazer isso ou não. Mas sim, acho que cada vez mais é relevante no contexto de sala de aula e penso que é uma boa ferramenta para não só os alunos aprenderem os conteúdos, mas também aprenderem a sistematizar o conhecimento que têm e contribuírem para a Wikipédia, por exemplo,
Claro.
para estimular o sentido crítico deles, de confirmar as informações que leem na internet, por exemplo, cada vez mais relevante com as fake news. E
Tem
por
notado
isso, sim.
essa diferença? O facto das fake news têm proliferado muito na era das redes sociais, mais nos últimos, diria, 4 anos, 3 anos, com maior intensificação. Nota essa utilidade da Wikipédia para contrariar isso? Eu, por exemplo,
Sim,
nas
acho
redes sociais vejo que muita gente comenta, mesmo em coisas jornais ou até coisas às vezes literalmente falsas, comenta sem fazer, por exemplo, a pesquisa para ver se na Wikipédia confirma ou não.
sim, isso na Wikipédia isso já era para o nosso cada dia antes de se falar de fake news, já a comunidade lidava com pessoas a tentar inserir conteúdos falsos na Wikipédia, por isso estávamos um bocadinho à frente do nosso tempo, por assim dizer, estávamos, e por isso penso que neste momento estamos mais bem preparados para lidar com isso que outras redes sociais. Além disso, o incentivo na Wikipédia, ao contrário das redes sociais, não é manter os utilizadores na Wikipédia o mais tempo possível, é literalmente transmitir o conhecimento, compilar conhecimento e mantê-lo disponível para toda a gente. Então acaba por, para nós, não afetar tanto se uma pessoa fica 10 minutos num artigo ou não, nem sequer sabemos quanto tempo as pessoas passam na Wikipédia. Acaba por ser uma maneira mais imparcial de apresentar a informação. E acho que isso
Claro.
nos ajuda nesse aspecto.
Claro, aliás, tem tudo a ver com o modelo de negócio, que no caso a Wikipédia é por doações, não é? E por voluntariado, do qual o Gonçalo faz parte, exatamente, e nas redes sociais há todo um mecanismo para angariar dinheiro através de publicidade direcionada, coisa que não há na Wikipédia, não é? Do ponto de vista de utilização, também há dados curiosos de aumentos grandes de utilização, ou seja, mais pessoas a verem páginas do Wikipédia. Eu estava a ver aqui, por exemplo, a média de fevereiro, temos 210 milhões de visualizações de página vindos do Brasil, 39 milhões de Portugal, 15 milhões dos Estados Unidos, 3 milhões de Angola. Enfim, aqui um facto, uma utilização muito grande. E também em fevereiro temos aqui 57 milhões de dispositivos únicos a visitarem as páginas da Wikipédia. Sendo que até, por exemplo, em janeiro foi 70 milhões, portanto, números bastante relevantes. Claro que aqui depois o Brasil também influencia grande, mas cada vez mais aqui também pessoas a ver, a consultar, não é? Do ponto de vista de evolução, falava-me há pouco do de facto desta mudança que houve agora do registro dos utilizadores. Que mudanças é que tem havido? O que é que pode vir aí de seguida? Que relação é também que vocês têm depois com o Casa-Mãe, que é o Wikimedia Fundação, no dia a dia?
Sim, neste momento há um foco. Bem, o aspecto da Wikipédia tem estado a mudar ligeiramente no último ano. Estão a fazer algumas alterações no visual, reduzir um bocadinho o cabeçalho e aumentar a caixa de busca, coisas assim pequenas. Em termos de aspecto, a Wikipédia vai manter-se assim um bocadinho com aquele aspecto de sites dos anos 90. Acho que não vai haver assim grandes alterações. Já em 2014 houve uma alteração no editor de texto, que passou a haver dois, edição em código e edição visual, que este último é mais recente, permite editar os artigos como se fosse um documento de Word, ou bastante parecido com isso. Por isso não vai haver assim grandes alterações. Foi aprovado há pouco tempo primeiro Código de Conduta Universal, que permite não afetar tanto a Wikipédia em português, porque já temos normas de conduta bastante desenvolvidas há vários anos, mas pretende-se que o Código de Conduta seja igual para todas as versões da Wikipédia, para prevenir assédio, para prevenir que administradores usem do seu poder, por assim dizer, de eliminar páginas contra outros editores, sem ser pelas razões mais fiéis ao espírito da Wikipédia. Em termos assim grandes, há várias organizações e vários eventos para melhorar a cobertura. A diminuir o viés que há na cobertura, por exemplo, de biografias, que cerca de 90% das biografias são, ou 70% das biografias são sobre homens, e queremos melhorar um bocadinho essa cobertura para incluir mais mulheres notáveis. E há também o desejo de aumentar a cobertura, ou aumentar o número de editores vindos de outros países, como a África. Como já falámos, a maior parte dos editores que contribuem para a Wikipédia são de Portugal e do Brasil. Em Angola e em Moçambique há muitos a consultar a Wikipédia, mas não há tantos assim a contribuir, e queremos mudar um bocadinho isso. Mas de resto, grandes alterações, penso que não serão tão visíveis para os leitores.
Claro, exato. É mais para facilitar depois a edição, essa parte que falávamos há pouco. Outra coisa peculiar que se tem visto é precisamente o facto de pouca mudança, como falava há pouco. Ou seja, a Wikipédia, por um lado, de uma forma até pouco frequente na internet, tem mantido o seu conceito tal e qual era desde o seu início, até a nível de aspecto. com pequenas alterações, mas nada de muito significativo, é talvez das estruturas de internet mais sólidas e que se mantiveram mais intactas mediante aquilo que foi inicialmente pensado ao longo dos tempos, não é? Hoje em dia, mesmo referência para artigos, para um sem número de questões, deixando por este lado de poder ser constantemente atualizada, melhorada, se alguém tiver alguma coisa para contestar, a alteração fica patente, fica lá colocada e, portanto, está sempre a ser construída, nunca há um fim à vista, não é?
Exatamente. Sim, ainda agora estava a ler uma notícia de que Elvira Fortunato ganhou o Prémio Pessoa e fui consultar o artigo dela na Wikipédia e já alguém tinha colocado essa informação, menos de uma hora depois da notícia ter saído. E sim, acho que essa constância acaba por trazer algum conforto para as pessoas que usam a Wikipédia. Pelo menos na minha idade, ver alguma coisa, manter o aspecto, talvez seja reconfortante, talvez para os mais novos não seja assim tão, tão importante, mas quando se vai a outro site e ele muda de 3 em 3 meses, já não se encontra a informação que se queria e tem que procurar novamente e habituar-se ao novo design, ao novo estilo e ao novo sítio onde as coisas aparecem. Na Wikipédia há essa constância. Penso que isso tem. Já me falaram que isso é um fator que pode afastar algumas pessoas mais novas, mas também já me falaram que essa constância traz alguma credibilidade, por assim dizer, ao site, embora não afete propriamente o conteúdo.
Claro, eu devo admitir que lembro-me, se calhar há mais de 10 anos, de facto, que essas atualizações, alguém ganhava um prémio, alguém tinha uma mudança no seu currículo e às vezes demoravam a chegar, não é? De facto, esta imediatez, em minutos, as alterações são feitas, mesmo em português, neste caso, uma coisa de português de Portugal, Elvira Fortunato, não é? Ou seja, de facto, nota-se aí claramente uma atenção e editores que o fazem essa alteração de uma forma quase imediata, o que é verdadeiramente incrível, não é? Estávamos mais habituados a ver isso no, na Wikipédia em inglês, mais americana, mas não só. Ou seja, esse tipo de evoluções, eu diria que talvez sejam os maiores ganhos, não é? A
Sim, sem
rapidez
dúvida.
de
Acho que
atualização.
isso é uma das grandes vantagens da Wikipédia e uma das razões porque torna tão popular é que a informação pode ser atualizada quase instantaneamente.
Do ponto de vista da estrutura, o 2000 editores, eles trabalham de forma autónoma. Como é que se garante que estes editores não abusam, não é? Qual é os temas que existem, que estão em vigor, para que pessoas que mal intencionadas possam ser banidas e o seu trabalho possa estar mal feito, de alguma forma pode ser corrigido. Os utilizadores inspecionam-se uns aos outros, é isso?
Sim, é tudo feito de maneira muito transparente. Todas as alterações que faz ficam registadas e há páginas e há ferramentas específicas para inspecionar o trabalho dos outros. E temos várias políticas que regem a atuação de cada um, desde a política de verificabilidade, que é a que eu falei há pouco, que toda a informação tem que ter alguma referência externa que confirme a afirmação. Tem critérios de notoriedade ou relevância que indicam para que temas é que podem ser cobertos pela Wikipédia. Depois tem também políticas sobre o comportamento dos editores, para não. Que não vale chamar nomes, nem insultar outras pessoas, isso é o básico. E temos vários mecanismos. Há uma página onde pessoas ou editores podem dizer: este editor está a fazer vandalismo nestas páginas, podem fazer alguma coisa, e vem um administrador e bloqueia o editor que está a causar os problemas. Depois tudo está sujeito a recurso, à comunidade, e há muitas discussões sobre se determinados bloqueios são válidos ou não. Por isso mesmo o trabalho dos administradores pode ser revisto por qualquer um.
Não há muito tempo, pessoas conhecidas, lembro-me às vezes, diziam: ah, a minha página Wikipédia tem uma informação que está errada, eu não sei porquê. E a verdade é que as pessoas podem, vamos imaginar que alguém é a pessoa que está avisada numa página. A pessoa pode, como é que uma pessoa pode alterar, pedir para alguém alterar, como é que pode acontecer isso?
Acontece muito e é um bocado complicado, no aspecto que as pessoas normalmente sabem a verdade sobre si próprias, não é? E podem aparecer lá dizer: eu sou a pessoa tal e isto não está errado, mas se a informação estiver apoiada num artigo de um jornal, por exemplo, e a informação bater certo com essa, fica difícil mudar. Então, o que normalmente acontece ou se pede é que os visados consigam publicar em algum sítio essa informação correta. Pode até ser num blog que saiba que pertence a essa pessoa, que é da autoria dessa pessoa.
Ou aparecer noutro
E depois
jornal,
pode-se
não é?
então
Pode
adicionar
aparecer essa
ou noutro
indicação, não
jornal, exatamente. Até é preferível ter que aparecer noutro jornal. E então pode-se apontar para a versão do autor, nem que seja, tipo, algumas fontes indicam que esta
é?
informação é X, mas o autor veio desmentir
Exato,
a informação tal.
acrescenta-se aqui, não é? Indica-se que neste jornal apareceu isto, mas entretanto o autor neste jornal já disse aquilo. Há um trabalho quase jornalístico, eu diria, de fazer o processo de edição, não é? De
Sim,
construção daquilo que é a realidade.
já chamaram a Wikipédia do último reduto do jornalismo à moda antiga, não é? Confirmação de fontes e tudo é muito, muito lento e é muito detalhado, não é? Enquanto agora, se calhar, as notícias têm que sair todos os dias mais cedo e cada vez mais rápido, acaba por perder essa parte da investigação das fontes.
Claro, e a verdade é que o jornalismo usa muito hoje em dia, por questões às vezes de facilidade, também a Wikipédia, e devo admitir que no jornalismo costuma-se dizer que é melhor que a única fonte não seja a Wikipédia, portanto,
Exato.
convém ter outro tipo de fontes,
Claro.
porque de certa forma a própria Wikipédia bebe muito daquilo que é o jornalismo, não é? O
Exato,
trabalho dos
exato, exato. Acaba,
jornais.
acontece muitas vezes que antes de haver esta exigência tanta das fontes, que o artigo da Wikipédia dizia alguma informação, não estava suportada por nenhuma fonte externa. Depois algum jornal usa a informação da Wikipédia sem a citar. E depois algum editor encontra essa informação nesse artigo que usou a informação da Wikipédia e adiciona a informação para essa afirmação, tendo como fonte algo que já usava a Wikipédia. Acaba por ser uma referência circular e depois nem se sabe se a informação original estava certa ou não, mas acaba por parecer fiável por ter informação, por citar um jornal e depois, por vezes, descobre-se que estava errado ou que não era tão certa como isso. Encontra-se uma referência mais antiga que contradiga isso ou que corrija de alguma maneira a informação.
Claro,
Acaba
faz a
por
diferença
gerar
aí.
essas distorções da verdade, não é?
Sim. De facto, eu diria que há uma base jornalística na forma como estávamos a falar, daquilo que é feito. Do ponto de vista de algumas coisas nestes últimos anos que aconteceram, eu diria, mais dignas de destaque, seja pessoas a tentar criar aqui certas fraudes de informação, editores mal intencionados. Lembra-se de alguma situação particular curiosa, ou até de alguma pessoa visada nas páginas que tenta alterar e depois.
Bem, houve o caso de uma atriz ou cantora brasileira, que tentou meter a Fundação Wikimedia em tribunal, ou chegou mesmo a meter a Fundação em tribunal, porque na sua biografia constava uma idade que ela dizia ser falsa. Mas estava citada numa reportagem dos anos 70 ou 80 que ela tinha nascido 20 anos antes, imagino. E ela afirmava, passados 15 anos, que afinal só tinha nascido em 15 anos mais tarde, 20 anos mais tarde. Mas as referências todas indicavam, até certa data, todas indicavam que ela tinha nascido na data X.
Era mais
Era
velha
mais
do que
velha
devia ser,
do que
sim.
dizia agora. Isso acho que ocorreu durante alguns anos, processava para aqui, processava para ali, mas a Fundação dizia sempre, se a informação está baseada em fontes credíveis, não podem fazer nada, não é? E o Tribunal acabou por dar razão à Fundação.
Curioso. E situações de pessoas a tentar enganar o sistema, houve assim alguma particular, até com segundas intenções, presumo, deve haver também situações dessas, não é?
Bem, lembro-me de uma situação que ocorreu, por acaso, na Wikipédia em inglês, não em português, que alguém escreveu um artigo muito completo sobre um conflito entre as forças portuguesas e as indianas na Índia, uma batalha que ocorreu em 1600 e qualquer coisa, com muita informação, cheia de fontes obscuras. E no fim, alguém descobriu que era uma guerra inventada, não tinha ocorrido. Se chamava Batalha de Bicholim, ou assim qualquer coisa. E como estava tudo, o artigo ainda em inglês e as fontes eram, nem me lembro em que língua é que eram, mas era uma língua não tão comum, acabou por ficar há alguns anos e só muito depois é que alguém foi investigar isso e descobriu que era completa patranha.
Pois
Mas,
deve existir muitas situações desse género, não é? A nível histórico, então, deve haver também muitas situações. Tenho reparado que a Wikipédia, em português, a nível histórico, está cada vez mais completa, tem verdadeiras descrições enormes, muitas também tiradas de livros, de próprias enciclopédias antigas e de livros de história. Tenho reparado que tem havido também um crescimento grande a nível histórico, não é?
os editores também se podem organizar em projetos, e um dos projetos que tem tido mais sucesso é precisamente o projeto de história. Há vários artigos muito completos sobre o Império Bizantino, por exemplo, e o Império Romano e todos esses impérios antigos. Porque havia um grupo dedicado só a escrever artigos sobre esses períodos. E acaba por melhorar muito quando há assim um grupo de editores que se dedica a isso, entreajuda para melhorar uma área.
Do ponto de vista de Wikipédia portuguesa, especialmente Brasil e Portugal, que são os maiores contribuidores para, a nível de edição também para esta Wikipédia, como é que vocês dividem a nível de colocação de informação? Eu lembro-me que há uns anos, era normal encontrar mesmo filmes e séries no traduzidos para o brasileiro, para o nome que eles tinham no Brasil, mas depois começou a haver também como era o nome, por exemplo, de um filme que era usado no Brasil e depois também em Portugal. Portanto, passou a haver essa parte também, não é?
Sim, havia várias discussões há cerca de 10 anos sobre isso, que título dar aos artigos, se dava o título à primeira, conforme escrevia a primeira pessoa. Ou seja, se fosse um brasileiro a escrever a primeira versão do artigo, o título do artigo seria o título do filme em português do Brasil. Se fosse um português, seria então o título em português de Portugal. Mas isso causava, uma vez que há muitos mais editores brasileiros a escrever, como são uma população bastante maior do que a portuguesa, acaba por causar algum desnível e favorecer que a maior parte dos títulos fossem em português do Brasil. Então decidiu-se que, nesse caso, quando há títulos diferentes em Portugal e no Brasil, usar o título original dos filmes. Por isso, agora, muitas vezes os títulos aparecem em inglês e depois na introdução aparece, sei lá, The Godfather, depois entre parênteses, Padrinho em Portugal e O Poderoso Chefão
Exato, esse tem um nome muito específico no Brasil, portanto, claro, é claro, é marcado.
E assim facilita que as pessoas, se calhar, reconhecem melhor o título em inglês ou em original do que o título português do Brasil.
A nível de utilizadores, ou melhor, de editores, qual é a proporção a nível Brasil-Portugal? Eles têm mais de 50%?
Sim, muito mais que 50%. Não sei ao certo a proporção, mas será certamente 70%, 80% dos editores serão do Brasil. Mas vai alterando, vai mudando ao longo do tempo. Penso que no início, antes mesmo de eu entrar, a maioria dos editores era de Portugal. Depois, em 2006, 2007, foi quando houve o maior crescimento do número de editores. Começou a haver bastante mais do Brasil. Depois há dois ou três de Angola e Moçambique, Guiné-Bissau. Até de vez em quando aparece um ou outro de Timor-Leste, mas não costuma durar muito tempo. Mas a proporção desde então parece ter-se mantido mais ou menos estável. Acho que agora talvez haja um ressurgimento em Portugal, agora que temos vindo a fazer mais atividades através da associação, tem começado a aumentar um bocadinho mais em Portugal outra vez.
A associação tem quantos membros?
Por volta de 80 membros.
Isso são, ou seja, há mais editores em Portugal, claro, do que os que pertencem à associação. A associação serve para
Sim,
criar
sim, sim.
uma estrutura mais local para organizar eventos, até
Exatamente.
reivindicações junto da fundação, não é? Pedidos.
Exato.
Que
Sim.
pedidos e
Sim,
que coisas
podemos
têm
também
desenvolvido?
pedir financiamento à Fundação para realizar atividades aqui em Portugal. O ano passado realizamos uma conferência nacional para reunir todos os que contribuem para a Wikipédia e para os outros projetos da mesma família, como a Wikidata e o Wikimedia Commons, que é a galeria de fotografias da Wikimedia. Temos realizado também todos os anos concurso de fotografia, o Wiki Loves Monuments, o Wiki Loves Earth, que pretende reunir fotografias de uso livre para ilustrar artigos de monumentos de Portugal, artigos de paisagens portuguesas em Portugal e da fauna e flora de Portugal. E depois, ainda está nos nossos planos também começar a pedir financiamento para as outras atividades. Temos um projeto que gostávamos de realizar para fotografar todas as freguesias de Portugal, e criar artigos para todas elas. Bem, acho que artigos já há, mas comentar o conteúdo sobre as cidades
Todas as
e vilas de
freguesias,
Portugal.
não é? Isso é interessante.
Sim.
E esse financiamento consegue muitas vezes? Dá para fazer, sendo que há muito voluntariado, claro, aqui implícito, não é? Muitas das fotos presumo que seja também voluntariado, mas como é que o
Sim.
financiamento tem ajudado? Qual é o nível de financiamento que conseguem?
Bem, são quantias, se calhar, pequenas para o que as pessoas estão habituadas, talvez. Para os concursos de fotografia, normalmente pedimos cerca de 2 mil euros para pagar alguma publicidade e para pagar os prémios. Ou seja, as fotografias são doadas voluntariamente, mas depois escolhemos as melhores e atribuímos prémios em vales de compra para no valor de 500 € ou 600 €
Claro. Já
para
tiveram
melhor
alguma ajuda,
fotografia,
por exemplo, da
sobre.
Google a nível de fotos? Porque eu sei que, por exemplo, a Google é um dos contribuidores mesmo do ponto de vista de doação para a fundação da Wikimedia. Não sei se, por
Sim.
exemplo, a Google, a própria Google, já ajudou de alguma forma nessa parte, se calhar até das fotografias e de outras partes.
A nós diretamente não, nunca pedimos e nunca recebemos nada da Google. A Google oferece bastante dinheiro à Fundação, porque também usa muito a informação da Wikipédia e agora até do Wikidata para aquela caixa que aparece do lado direito nas
Sim.
buscas do Google.
Sempre pesquisamos o
Muita
nome de
informação
alguém, é
vem
logo a
do.
primeira informação normalmente que
Exato.
vem é da Wikipédia, de facto.
Exato. Então a Amazon também agora faz doações à Wikimedia Foundation para usar também os dados no Alexa, por exemplo.
Exato, nas
Todos
colunas
os
digitais, não é?
assistentes, sim, os assistentes digitais usam
Então,
muito a informação do Wikidata.
claro.
Sim, nós até ao momento temos tido só essas bolsas para criar esses concursos e para fazer essas reuniões para manter o elo entre a comunidade, que está um bocadinho parado agora por causa da pandemia, mas esperamos voltar a reativar isso este ano ou para o ano.
Precisamente da comunidade, como é que vocês têm organizado? Há um clima de entusiasmo, e como é que se ligam com outras comunidades de outros países?
Até o início da Covid havia várias reuniões presenciais anuais. Havia o Wikimania, que ocorre todos os anos, normalmente no verão, que era para ser em Bangkok o ano passado, mas foi cancelado.
Essa parte é
Que
mais europeia
reúne.
ou é global?
É global.
Global, depois Bangkok.
Que reúne wikipedistas de todo o mundo. Depois há. As associações de cada país também se reúnem uma vez por ano em Berlim, para discutir coisas mais ligadas a essas associações e como gerir os dados, as doações e os financiamentos da Wikimedia Foundation, quem é que pode concorrer a o quê. E depois há vários eventos ao longo do ano. Há congressos sobre línguas minoritárias, por exemplo. Há vários workshops organizados também pelos nossos colegas do Brasil, que nós tentamos participar também. Acaba por haver muita interação entre as comunidades dos vários países e das várias línguas.
Nós, em princípio, vamos entrevistar Jimmy Wales agora em abril, aqui no podcast. Se tivesse de lhe fazer uma pergunta ou uma sugestão, qual seria diretamente a ele?
Oh, Jimmy Wales.
Exato.
Bem, não sei. Quando vem a Portugal, ele poderia tentar contactar a comunidade de editores de Portugal. Acho que seria uma agradável surpresa para reunirmos com ele e falarmos sobre o futuro da Wikipédia e da comunidade em Portugal. Acho que seria muito, muito útil.
E do ponto de vista de sugestões que quisesse dar para o futuro da própria Wikipédia?
O Jimmy Wales acaba por neste momento não estar tão envolvido na organização da Wikipédia. Faz
Sim,
parte
ele já não
do Conselho
tem sequer o cargo CEO, que
de Administração. Sim.
já há muitos anos que não é dele, como
Sim.
cargo de discussão no dia a dia, não é? Aliás, a Wikipédia está à procura de um novo CEO, que a CEO
Exatamente,
anterior vai
exatamente.
sair, e portanto está à procura de um novo CEO. Mas acha que o projeto, como está bem sólido e resistente, como costuma dizer? Alterações significativas não são propriamente necessárias, é isso?
Sim, quer dizer, há muitas mudanças que seriam boas ter melhores ferramentas para editar os artigos. Apesar da evolução que falámos no início, ainda é bastante demorado ter um artigo a uma qualidade que seja aceitável. Digamos que trabalho de recolha de fontes e de escrever um artigo é um bocado demorado, mas não sei se haverá alguma mudança radical ou pequena que melhore essa parte. Podia, por exemplo, haver um sistema de comunicação mais instantâneo entre os editores. Neste
Uma
momento,
espécie de Slack ou coisa que valha.
sim, alguma coisa dentro da própria Wikipédia que substitua. Há muitos grupos agora de editores distribuídos pelo Facebook, WhatsApp ou Telegram,
Era
em
bom
que
que
há
fosse uma
essa
coisa mais
necessidade
centralizada,
de
não é?
comunicação, sim, a comunicação mais instantânea do que o que é possível agora pelas páginas de discussão na própria Wikipédia. É muito demorado e muito muito formal, digamos assim. E seria talvez uma boa ideia ter esse sistema na própria Wikipédia para ter o tal registro, a transparência que é um dos valores base da Wikipédia.
Claro.
E permitir a comunicação mais instantânea entre os mais experientes e os mais novos.
Para a Wikipédia em português em particular, quais são os maiores desafios? O que é que gostava de melhorar nos próximos tempos? Falámos há pouco das fotografias, da área das fotografias. Quais são os próximos desafios para que fique mais completa?
Acho que o grande desafio é um pouco renovar o corpo de editores. Como falámos no início, eu já estou na Wikipédia desde 2006, já vão quase 15 anos. E penso que o grupo mais ativo ali mantém-se mais ou menos igual, não desde essa altura, mas um pouco mais tarde. Por isso, queria até usar esta oportunidade para convidar todos para editarem a Wikipédia. Mesmo os que tenham experimentado há muitos anos atrás e não tenham gostado da experiência, experimentem novamente que muita coisa mudou. Nós que estamos lá todos os dias, se calhar não notamos tanto, mas desde há 5 anos atrás ficou bastante mais fácil contribuir, e há um sistema de apoio bastante melhor do que existia quando eu comecei.
Sim, portanto mais fácil, portanto mais pessoas, as pessoas podem contribuir também mais facilmente, não é?
As pessoas podem contribuir mais facilmente, fica mais fácil perceber o que é esperado de um artigo, dos editores. Também há bastante mais informação agora do que havia antes, e muitos dos grandes problemas que existiam entre as versões portuguesas estão praticamente resolvidas. Ou seja, que se um artigo for sobre Portugal, espera-se que o artigo esteja escrito em português de Portugal. Se o artigo for sobre o Brasil, espera-se que esteja escrito em português do Brasil. E penso que a Wikipédia só consegue melhorar ainda mais tendo bastante gente a contribuir em português. Há muitos mesmo portugueses que contribuem para a Wikipédia em inglês, que contribui também para essa grande diferença de qualidade da Wikipédia em inglês, mas o impacto que a Wikipédia em português tem para pessoas que não falam outra língua que não português é muito superior ao que se possa obter contribuindo em inglês.
Tenho aqui só duas últimas indicações. Uma é Jim Wales, falamos há pouco. Ele tem fez um projeto não há muito tempo que era tentar criar uma espécie de Wikipédia para jornalismo, um projeto mais ligado ao jornalismo local, também mais colaborativo. A verdade é que, do ponto de vista daquilo que era o arranque esperado, não correu assim tão bem quanto ele se calhar julgaria. Não sei se acompanhou esse projeto dele, o que é que acha concretamente?
Ouvi anunciar, mas para ser sincero, não conheço muito bem a proposta. Sei que a própria Wikimedia Foundation tem ainda um projeto de notícias chamado Wikinotícias, que existe também em português, que também não teve muito sucesso. Não sei explicar bem porquê, mas nunca atraiu muitas pessoas. Eu próprio nunca contribuí ali. Este Wiki Tribune parecia ser mais no aspecto de moderar ou ser mais algo de fact-checking, para verificação de factos de outras notícias, mas não sei muito bem como é que era para funcionar.
Pois o Wikitribune, portanto, ele era Wikitribune. Ele
Tribune,
contratou
sim.
inclusive jornalistas, até fez um investimento grande, foi lançado em 2017, mas de facto aquilo depois não pegou como ele achava que poderia pegar, e até muitas pessoas acabaram por sair, e portanto neste momento está uma coisa assim mais ainda mais colaborativa do que era inicialmente previsto e com menos pessoas. Portanto, com mais dificuldades nesse aspecto. A ideia era, ele focou muito inicialmente no Reino Unido, mas a ideia era até expandir, mas de facto não correu assim como ele achava, não é? A verdade é que há diferenças entre o jornalismo e a Wikipédia na função que tem, não é? Que é mais estruturada.
Na Wikinotícias, por exemplo, penso que o modelo era exatamente igual ao da Wikipédia, ou seja, cada um contribuía com as notícias, mas depois, enquanto na Wikipédia se pode controlar através de referenciar fontes de informação mais credíveis, como jornais e assim, na Wikinotícias acaba por perder o sentido se tiver que corroborar as informações com notícias, acaba por ser notícia do dia anterior, talvez não tenha, por isso não tenha tanto apelo para as pessoas. No caso do Wiki Tribune, não sei como é que funcionava, não sei mesmo.
Pois era um pouco diferente, era mais para promover o jornalismo local. Uma última pergunta, mais relacionada com o seu trabalho no dia a dia: biólogo, também investigador, o que é que faz no dia a dia? Nesta área também da genética e também da epidemiologia, não é? Uma área que agora com a pandemia tem sido muito focada.
Sim. Bem, da epidemiologia foi uma fase do meu pós-doutoramento mais inicial, agora não trabalho tanto nessa área. Na área da genética, eu sou investigador na área de biologia evolutiva, ou seja, estudo como as espécies se vão alterando ao longo do tempo e que genes é que contribuem para determinadas características, seja, por exemplo, um último artigo que eu escrevi foi sobre genes que controlam a pele em cetáceos, em golfinhos e baleias, e o que o meu grupo tem, o grupo onde eu estou inserido, tem descoberto é que vários dos genes que, por exemplo, na pele dos humanos contribuem para a morfologia e a deposição das diversas camadas de pele, nas baleias não estão inativados, não, ou não existem, ou estão de tal maneira transformados que já não produzem a proteína que era suposto produzirem. Isso faz com que a pele das baleias seja bastante mais espessa e completamente lisa. E tem a ver com essa perda de função desses genes.
E do ponto de vista de isto é trabalho no CIMAR, não é? Que é o centro que fica no Porto de Leixões, não é?
Exatamente.
Centro Marino, Marítimo e de Ambiente, de Investigação
Marítima. Sim, Centro de Investigação, sim, exatamente. Faz parte da Universidade do Porto, é um dos polos de investigação da Universidade do Porto.
É também muito ligado aqui ao oceano, não é?
Sim. A maior parte da investigação é a nível, por exemplo, da ecotoxicologia, por exemplo, daqueles blooms de algas que muitas vezes ocorrem nos rios, fazem muita investigação nessa área. Muita investigação aplicada também de produtos que se possam extrair da natureza, que possam ser utilizados em biotecnologia. E há um grupo mais pequeno do que eu faço parte, que estuda genética em animais, principalmente marinhos, mas também noutros. Eu, por exemplo, estou agora a tentar concorrer a fundos para estudar anfíbios, que era o meu tema de doutoramento e gostava de voltar a investigar.
Porquê a paixão por esse tema em concreto?
Correu um bocadinho por acaso. Quando eu fui fazer estágio, mal saí da licenciatura, contactei um professor que tinha sido meu professor de biologia evolutiva, e disse que estava interessado em estudar alguma coisa ligada à evolução, ao comportamento animal e genética. E ele sugeriu que eu trabalhasse com uma espécie de tritão chamado tritão marmoreado, que existe em Portugal e em Espanha, e em França também, que dava para fazer algum trabalho de campo, podia observar o comportamento dos animais no campo, e tinha de trabalhar no laboratório, então podia aprender sobre genes e sobre o que se pode, o que é que se pode aprender com os genes das espécies. E então começou aí esse fascínio. Na própria Wikipédia, a maior parte dos artigos que eu criei foi sobre espécies de anfíbios. Tenho um objetivo que é ter um artigo de espécie para um estudo para cada uma das espécies de anfíbios que existem. Acho que vou metade ainda, são mais de 7 mil espécies, acho que
mesmo
neste momento na Wikipédia em português deve existir cerca de 3 mil artigos sobre espécies de anfíbios. E acabou por ser um pouco este apego pelos anfíbios, é porque são tão em todo lado, mas são pouco visíveis, né? Ocorrem em rios ou em charcos bastante escondidos da vista das pessoas, mas têm histórias fascinantes de sobrevivência e, por exemplo, o genoma deles é cerca de 10 vezes maior do que, em salamandras, pelo menos 10 vezes maior que o genoma dos seres humanos. E como é que um animal tão, digamos, menos sofisticado que nós, tem um genoma tão grande, para que é que ele serve? É uma questão que é intrigante e que eu gostava de explorar mais.
E descobrir também, não é? Pode trazer respostas para outras coisas, às vezes é assim.
Sim.
Descobre até respostas para áreas que pode ajudar o próprio ser humano, não é?
Exatamente.
Pronto, obrigadíssimo pelo seu tempo, Gonçalo. Está feito. E até à próxima.
Até à próxima. Obrigado.
Até à próxima.
E pronto, está feito. Lembro apenas que no final da semana, sexta-feira, vamos ter então, como habitual, o resumo da Semana Tecnológica. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e editado por Listófel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.